Esse é o site www.camilacapel.com. Eu agora vou iniciar a leitura de um texto escrito por mim, com o título
Como criar hábitos saudáveis para a criança levar para a vida adulta. Todas as atividades requerem um período de preparo, realização e finalização, ou seja, evidenciam a passagem do tempo. E o tempo é fator preponderante para a aquisição de novas habilidades, seja o aprendizado de uma língua ou instrumento, bem como assimilar uma nova atitude até que esta seja incorporada como um hábito. Os bons hábitos ajudam, pois trazem equilíbrio, organização e orientação para a condução de nossas vidas. Também podemos perceber a força de um mau hábito e o quanto é difícil nos livrarmos dele. O temperamento do indivíduo influencia na maneira como os hábitos vão se instalando em sua vida, de forma que passam a formar traços e moldam a personalidade. Os ciclos do sol e da lua, as estações, dia e noite, as festas relacionadas aos solstícios de verão e inverno, eram esses os elementos com os quais o homem se relacionava com o tempo na antiguidade. Há muita sabedoria nessa relação. E ela ainda reside no interior da criança no primeiro setênio, pois ela ainda possui uma forte ligação com o cosmo. Por sua tendência a viver em ritmos, como a natureza, podemos aproveitar esta fase infantil para instaurar bons hábitos que a criança levará por toda a vida. Os fundamentais são ritmo, alimentação, higiene, sono e vínculos afetivos calorosos. Quando falamos em ritmo, relacionamos a respiração. Segundo Rudolf Steiner, o principal aprendizado que deveríamos nos concentrar na educação de uma criança é respiração e sono. Estes são hábitos que ela levará para a vida inteira e influenciará diretamente sua saúde. Ensinar uma criança a respirar relaciona-se com a alternância da contração e expansão durante o seu período de vigília. Isso se traduz em intercalar momentos em que a criança se volta para atividades mais introspectivas, como comer ou ouvir uma história. Há momentos onde ela possa se expressar livremente. Essencialmente, isso acontece através do brincar. A alimentação é um tema bastante relacionado aos hábitos. Além de nutrir o corpo físico e ser um momento considerado de contração, nos aquietamos para receber o alimento preparado com amor, e os adultos têm a oportunidade de oferecer a alimentação adequada para o desenvolvimento das crianças. Mas o momento da refeição também está relacionado à vida social. Afinal, todos têm acesso ao mesmo alimento na mesa. Ainda, a qualidade do momento da refeição gera uma atmosfera que também alimenta, mas não fisicamente. Podemos usar a expressão alimento anímico para identificar essa atmosfera emocional gerada na convivência familiar durante a refeição. O preparo dos alimentos também é muito pedagógico. Para as crianças de segundo setênio, eles podem ensinar sobre quantidade, pesos e medidas. Mas acima disso, a divisão do alimento e seu preparo marcam a passagem do tempo. Essa sequência lógica e atividade plena de sentido é muito organizadora para qualquer criança. Percebe quantos elementos são assimilados diretamente com base nestes gestos? Já os momentos de higiene têm forte relação com o sentido do tato e com o toque. A troca de fraldas, o banho e os cuidados diários oferecem à criança a noção de seu próprio corpo, o que mais tarde se relacionará com a sua individualidade. O toque estimula o tato e, consequentemente, conexões cerebrais se aguçam. O principal hábito que está em jogo é a noção de cuidado com o próprio corpo e, consequentemente, relaciona-se com a autoestima. De maneira geral, quando respeitada essa alternância na forma como o dia transcorre, ensinar a criança a dormir torna-se natural, já que o ritmo imposto pelo dia dita o ritmo noturno. A criança que passa um dia saudável normalmente dorme bem, como o pêndulo de um relógio, Quanto mais ela vai para fora durante o dia, maior a sua necessidade de ir para dentro durante o sono. Os hábitos saudáveis de sono ensinam à criança a importância do repouso em oposição ao movimento. É o momento em que o corpo se regenera, repõe as energias gastas. Ainda, quando olhamos sob o ponto de vista da ciência espiritual, neste momento do dormir, a criança tem a oportunidade de se entregar ao mundo espiritual. Neste momento sagrado, os pais podem agradecer ao dia vivido, lembrando, por exemplo, como aquele dia transcorreu. No momento em que os nossos órgãos dos sentidos se desligam das informações do mundo material, representado pelo sono, é como se entregássemos nosso corpo para uma pequena morte. Ela é essencial, pois possibilita o renascimento no dia seguinte. É um momento que merece profundo respeito e do qual os pais devem cuidar como algo precioso. Afinal, é quando a criança mais se separa deles. Por significar uma separação, ele pode ser vivido com medo para a criança, e cabe aos pais ajudá-la a fazer uma entrega tranquila a este momento. Podemos incentivar isso ao trazer contexto e um ambiente caloroso para este momento. Alguns temas trazem esse contorno, como o sentimento de gratidão pelo dia, também gestos e falas que tragam a segurança de que pela manhã estarão juntos novamente. Os rituais são vistos com grande prazer e conforto pela criança, gerando vínculo e segurança. Aliás, a higiene do sono hoje é assunto do Centro de Medicina do Estilo de Vida, o Harvard Lifestyle Center. Pesquisas e estudos mostram o quanto a educação do sono influencia a vida adulta. E descobriu-se que poucos indivíduos tiveram este tipo de educação. Podemos levantar a hipótese de que são aqueles que hoje lotam os consultórios com problemas de ansiedade, depressão, fobias e uma sorte de desordens mentais. O sono é mais do que restaurador, ele é vital. Portanto, educar bons hábitos pode se tornar natural à medida que os relacionamos aos ciclos da natureza. Afinal, a alternância que ocorre ali também está acontecendo dentro de nós no decorrer do dia. Acordamos de um jeito, passamos por emoções e desafios que vão nos modificando ao longo do dia, e ao deitar já estamos diferentes. Mas contamos com uma possibilidade incrível todas as noites, que é viver a nossa pequena morte, deixando adormecer tudo o que passou para finalmente acordarmos renovados no dia seguinte, num ciclo contínuo de mortes e renascimento. Certamente, com todas essas bases fortalecidas nos primeiros anos de vida, o indivíduo tende a se tornar mais seguro consigo e em suas relações, criando vínculos afetivos de forma plena e se relacionando com o seu meio ambiente de forma respeitosa. Afinal, ele aprendeu a se tornar humano a partir dos melhores professores, os ritmos da natureza, um ambiente caloroso e o amor por parte de quem cuida.